Analisa, um podcast Unicamp.
Você conhece o termo financeirização da velhice? Funciona assim. Você envelhece, se aposenta, passa a viver com esse dinheiro e ele não é suficiente. Você precisa comprar remédios, pagar suas contas e então recebe uma proposta de empréstimo, principalmente aquele empréstimo consignado. E o seu salário, que já é pouco, vai ficando cada vez mais comprometido. O resultado disso é que a população idosa do Brasil está cada dia mais inadimplente. Já as empresas que oferecem os empréstimos e todos esses serviços, planos de saúde, cuidadores, enfim, o mercado que vende para essa população vai ficando cada vez mais rico. Enxergar a população mais velha como um filão a ser explorado financeiramente é financeirização da velhice. Um termo que foi lançado em um artigo científico publicado pela antropóloga e professora emérita da Unicamp, Gita Grindebert, e pelo pesquisador Jorge Félix, que é professor da USP e pesquisador de pós-doutorado no PAGU, Núcleo de Estudos de Gênero da Unicamp. O professor Jorge Félix está aqui com a gente. Bem-vindo, professor.
Obrigado pelo convite.
O programa Analisa de hoje é apresentado por mim, Patrícia Lauretti, tem direção de imagem de Jorge Calhau, imagens de Marcos Botelho Júnior e edição de imagens de Kleber Casablanca. A versão em áudio é de Otávio Silva. Professor, vamos começar, então, explicando melhor o que é esse termo financeirização da velhice. Antes desse termo, houve um outro termo que era reprivatização da velhice, tá correto?
Isso,
correto. Que foi, inclusive, colocado pela professora Gita.
Isso. Então, podemos dizer que ele é um desdobramento dessa reprivatização da velhice, não é? Porque, em 1999, a professora Gita Debert publicou um livro, o livro dela, e que lançava essa, na análise que ela fez da velhice ao longo do tempo, esse termo, né, esse conceito da reprivatização da velhice. O que, que é isso? Nos séculos passados, muito antigamente, você tinha uma responsabilidade sobre a velhice basicamente da família, né? A velhice era uma questão privada. O Estado não se responsabilizava pelo bem-estar das pessoas na fase idosa. Depois do pós-guerra, principalmente, pós-Segunda Guerra Mundial, você tem a emergência, né, do Estado de bem-estar social, né? Aquele modelo de Estado que ele era responsável pelas pessoas, pelo bem-estar das pessoas, como a gente diz, do berço ao túmulo. Então, desde a criança até a fase idosa, você tinha uma responsabilização do Estado. Depois dos anos 1970, com a ascensão do neoliberalismo, você tem uma devolução por parte do Estado dessa responsabilidade para as famílias, né? Para a esfera privada. Então, a Gita chamou esse fenômeno de reprivatização da velhice. Bom, e agora nós estamos chamando de financeirização da velhice. Por quê? Essa nova economia que surgiu no mundo depois dos anos 1970, né, o chamado período neoliberal, que alguns economistas dizem que estamos no fim, né, com a crise de 2008, principalmente com a pandemia, nós teríamos chegado ao fim, mas ele deixa de, vamos dizer assim, de herança uma economia excessivamente financeirizada. Uhum. Né? Não que a finança por si só ela seja ruim para a economia, pelo contrário, ela tem um papel legítimo de impulsionar o setor produtivo, mas hoje não é isso mais que a gente vê no mundo inteiro. O que nós estamos vendo é a esfera financeira assumindo um grande papel, um papel hipertrofiado, diria assim, e que caracteriza, né, a financeirização caracteriza hoje a economia global, a economia do século XXI, que, em resumo, é você ter um papel menor do setor produtivo e um papel hipertrofiado do setor financeiro, Né? Então, isso tem vários, causas, né? As causalidades aí, inclusive, da questão tecnológica, da desregulamentação, do livre fluxo de capitais. Uhum. E uma questão central desse fenômeno da financiarização da economia é a dívida, é o endividamento. Tanto o endividamento dos países, das nações, não é? A chamada dívida pública, como o endividamento dos indivíduos. Uhum. Né? Então, nós caracterizamos, eu e a Gita, essa financiarização da velhice a partir de três fatores. O primeiro é os planos de saúde. Né? Vamos começar pelos planos de saúde. Porque ele passa a ser, né, isso falando em termos de Brasil, ele passa a ser uma despesa prioritária no envelhecimento. Né, uhum. Das pessoas que têm condições de pagar o plano, uhum, de saúde. Né? Aqui no Brasil, 25% da população tem plano de saúde, já são mais de 50 milhões de pessoas com planos de saúde de diversos tipos, né? Uhum. Empresarial, modalidades, ou individual e familiar. Bom, o que a gente caracteriza o plano de saúde, eu acho que essa é a grande novidade da nossa análise, vamos dizer assim, é que outros pesquisadores já haviam apontado que os planos de saúde entram no que chamamos na economia de gastos catastróficos. Né? Uhum. Gastos catastróficos. O que são os gastos catastróficos? É um conceito na economia que você, com um item do seu orçamento passando de 40% da sua renda e você tendo que deixar de consumir outros itens básicos, como alimentação, ou reduzindo esse gasto em alimentação, por exemplo, você estaria numa situação de gastos catastróficos. E o plano de saúde, né, outros pesquisadores apontaram, ele entrou para essa esfera dos gastos catastróficos em inúmeras famílias, principalmente as famílias de idosos ou com idosos. Uhum. O que nós caracterizamos agora é que a pessoa não percebe, não é? Mas ela, na verdade, ela não está simplesmente comprando um serviço de saúde, né? No caso dos planos de saúde. Ela está com uma dívida. O plano de saúde passa a ser, se concretizar no orçamento familiar desse tipo de família com mais idosos, como um endividamento. Né? Uhum. Principalmente quando você tem recusa de cobertura, quando você tem uma prestação, uma má qualidade na prestação do serviço. Né? Então, você pagou até por algo que você não recebeu. Então, nós caracterizamos como um endividamento.
Mas é um endividamento por quê, exatamente? Porque essa pessoa ela não tem o dinheiro para pagar essa mensalidade e ela se endivida para pagar para o resto da vida?
Isso. Em muitos casos, ela se endivida para pagar. Ou ela entra em gastos catastróficos, ou seja, ela deixa de consumir, sim, até mesmo alimentos, porque porque ela plano de saúde pesa demais em relação à renda que ela tem. Uhum. O segundo fator é que a gente pega um exemplo da França, não é? São as instituições de longa permanência. Assim, a gente pega esse como um caso, né? Um estudo de caso da França, onde você teve um grande escândalo na principal rede de LPI do mundo, né? Uhum. LPI são as instituições de longa permanência para idosos, seus residenciais para idosos, né? E eles passaram a ser vendidos, pelo menos, né, no marketing, como um grande serviço de hotelaria, onde a pessoa vai ter todo o conforto, onde, uhum, vai ter várias atividades,
todo
etc.
Todo tipo de assistência, né?
Isso. E, na França, nós percebemos que este modelo ele se financiarizou como modelo de negócio, né? Ele se financiarizou. O que é isso? ele passou a ser mais um investimento, um negócio de imobiliário do que de prestação de serviço de cuidado. Como que isso se dá?
Que é a história de ter o capital aberto nas bolsas, isso?
Como isso se dá? Você constrói uma grande rede, né? Então, a rede que a gente analisa e que foi o foco desse escândalo da França há dois anos atrás, ele forma uma grande rede com várias unidades, né? Mais de 100 unidades, né? Mais de 100 residenciais. Depois, você vende esse imóvel para um fundo de investimento e assina um contrato de aluguel por longo prazo, né, de 30, 40 anos. E o valor desse aluguel ele é bastante alto. Então, a operação daquele residencial para idosos passa a ser ter a finalidade de pagar aquele aluguel, porque aquele aluguel pesa bastante também no orçamento dessa ILPI. E, evidentemente, ela compromete a qualidade do serviço. Então, na França, nós tivemos, na ILPI...
O problema não é exatamente de quem opera os residenciais, então, mas dos proprietários dos imóveis, seria isso?
É uma operação conjunta, na verdade. Né? Porque o proprietário dos imóveis passa a ser o fundo daquele investidor ou daquele empresário que fundou aquela rede toda. Uhum. Né? Quer dizer, ele desenha todo o negócio como um negócio imobiliário, e aí sim, como você falou, depois que ele está com todo esse modelo concretizado, ele abre o capital na bolsa e passa a ser aquele ter, né, investimentos das pessoas, porque ele passa a dar uma rentabilidade alta. Então, as ações dele passam a ser interessantes para o público em geral e para investidores. Né? E o último critério disso tudo é a qualidade do serviço. Então, na França, nós tivemos idosos na ILPI mais luxuosa da região de Paris, nós tivemos idosos que ficavam sem troca de lençol, de fralda, sem tomar banho, comendo comida de fast food, todo tipo de... inclusive mortes que foram registradas e a empresa foi condenada. Então, a gente pega esse exemplo para mostrar como o peso também dos gastos com cuidado tem levado a um endividamento, né? Isso pode ser por meio de uma ILPI ou não, mesmo os gastos que a pessoa tem que ter residenciais, né? Porque a gente sabe que o cuidado hoje é delegado totalmente à família ou à própria pessoa. Então, você tem esse fenômeno também do endividamento devido a esses modelos de financiarização
que
nós temos observado na área do cuidado.
Certo. Então, vocês utilizaram esse estudo da França, esse caso da França no estudo, né?
Isso.
No Brasil, já houve alguma coisa parecida com isso ou não?
Não, mas a mesma empresa que foi o foco de escândalo na França, ela opera no Brasil. Nós não queremos dizer que ela opere da mesma forma ou que tenha tido esses casos. Não teve. Mas nós decidimos fazer esse alerta. Não é porque essa empresa, em termos globais, ela opera dessa forma. Então, seria aí uma questão de compliance dessa empresa. Inclusive, a empresa mudou de nome depois do escândalo, porque a marca ficou muito desgastada.
Foi a Prevent Senior?
Não, a Prevent Senior não. Essa é a empresa estrangeira, a Orpea.
Ah, tá. Né? Prevent Senior era o plano de saúde.
Do plano de saúde.
Sim.
Já foi outro caso,
já é outro
escândalo.
Caso,
né?
Isso.
Mas... E o terceiro ponto, só para a gente completar, o terceiro ponto talvez seja o mais óbvio, que é o crédito consignado.
Era,
né?
Isso que eu ia perguntar. Que é o mais comum, né?
O mais comum,
o que chega em mais gente.
Isso, seria. E o mais evidente, né, num processo de financiarização. E por que nós colocamos o crédito consignado? Porque o crédito consignado, como ele tem um risco praticamente zero, né, porque 99% das pessoas elas pagam o crédito consignado.
É descontado no salário.
Porque é descontado do salário. Ela, antes mesmo dela receber, ela já pagou a prestação. Então, ele deveria ter um juros absolutamente simbólico. Né? E ele tem que cobrisse ali, vamos dizer, a operação do banco, que também hoje é muito simples, né? Totalmente digital. Então, ele mesmo com esses juros aí em torno de 1,7%, esse ainda é um juro muito alto. E também ele é uma financiarização porque, uma vez que a pessoa tome o primeiro empréstimo, ela tem uma grande tendência a emendar em outro, a renegociar, ela é chamada para renegociar, e tem até a negociação de que, não, você renegocia e ainda recebe um troco aqui para, né, R$200, R$300 e tal, que são valores significativos para a faixa etária, para a faixa de renda que pega o empréstimo consignado. Agora, tem o outro lado, né? O lado, assim, vamos dizer assim, subjetivo, né? Que não deixa de ser perverso, que a pessoa, nas pesquisas, isso são pesquisas de doutoramento, que mostraram que a pessoa...
A
pessoa idosa que contrai esse crédito, ela acaba se sentindo muito satisfeita, porque ela ressignifica o seu papel dentro da família, com a relação com o banco, ela passa a ser bem tratada na agência bancária, ela é assediada, né, por mais que ela reclame, mas ela é assediada e ela, tem, né, ela gosta daquela situação que ela, o banco está atrás de mim. Sim. Então, assim, há toda essa ressignificação que faz com que a pessoa não se perceba explorada por essa taxa de juros.
Né? Certo. Então,
e também, assim, nós não colocamos isso nesse estudo, um quarto pilar, vamos dizer assim, mas eu, nos meus estudos, né, anteriores, eu falei bastante disso, que é também a questão da previdência privada. Né? A previdência privada nós também poderíamos encarar como um quarto item aí desse processo de financiarização da velhice.
Eu queria voltar um pouco, professor, porque a questão da financiarização da velhice e principalmente do empréstimo consignado, ela só é possível porque o Estado passa de estado de bem-estar social para um estado fiador, ou seja, ela retira, o Estado retira a responsabilidade, né, acontece essa reprivatização, né, da velhice, e só que o Estado ele é fiador dessa dívida toda, né?
Então, nós demos essa denominação, né, desse estado fiador. De estado fiador. Porque, como eu falei, ele tem o estado de, nós tivemos o estado de bem-estar social e, com a política de austeridade fiscal, com toda essa questão do neoliberalismo, né, que eu chamo de um capitalismo de desconstrução, né, ele vem para desconstruir o estado de bem-estar social. Diz assim, né, como se o Estado dissesse assim para as pessoas: olha, eu não tenho mais condição de cuidar disso, eu não tenho como te dar saúde, eu não tenho como lhe dar educação, né? Você vê aí toda a discussão agora, inclusive na questão das universidades, para que tem que cobrar, tem que.
Sim,
né? Enfim, o Estado
essa
vai saindo. Estado
mínimo, né?
O Estado vai saindo dessas responsabilidades, né? Que ele assumiu no pós-guerra com o modelo do Estado de Bem-Estar Social, mas ele te diz assim: olha, mas eu posso ser o seu fiador, né, para você ir ao mercado e contrair dívida. Então, eu posso ser o seu fiador no Minha Casa Minha Vida, eu posso ser o seu fiador no FIES, eu posso ser o seu fiador no crédito consignado, eu posso ser o seu fiador, inclusive, quando você vai se endividar demais e vai ter que renegociar a sua dívida. Então, se você vir o programa Desenrola Brasil, que o governo empreendeu, ele também era um modelo de Estado fiador, né? Eu sou o garantidor para você renegociar a sua dívida. Então, você passa a normalizar essa condição de endividamento.
Sim.
E o Estado entra apenas como um fiador para você renegociar a sua dívida com o setor privado. Uhum. E isso tem se verificado imensamente na questão da população idosa.
Agora, existe uma reação, por outro lado, né, existe uma tentativa de reação do governo, por exemplo, com essa política de essa proposta, né, uma proposta que foi entregue ao Congresso agora recentemente, que é de uma política nacional de cuidados. Como é que o senhor vê essa proposta e quais seriam os impactos para a velhice e se diminuiria a financeirização da velhice, essa exploração financeira das pessoas idosas?
Então, essa é uma iniciativa imensamente louvável, né? De nós estarmos discutindo cuidado por uma iniciativa do Executivo.
Tem um enfoque em mulheres, né? Tem um enfoque de gênero, né? Mas também atinge a população idosa, né?
Isso. Então, assim, vou detalhar, mas assim, primeiro queria só destacar isso, né? Quer dizer, é uma grande iniciativa, é inédita essa iniciativa do governo federal de elaborar um projeto de lei, encaminhar um projeto de lei ao Congresso para instituir uma política nacional do cuidado. Algo que eu e Guita também escrevemos muito sobre isso na Folha de São Paulo e tudo, que outros países da América Latina já estavam mais avançados, já estão mais avançados nesse item. E você tem vários modelos dessa política nacional do cuidado já na América Latina. E o Brasil estava atrasado nisso, a despeito de ter iniciativas, também temos que destacar, teve iniciativas do Legislativo, né? Nós temos dois projetos de lei e uma emenda constitucional tramitando no Congresso que tratam de política nacional do cuidado. Esse projeto de lei agora do governo federal vai se somar a essas iniciativas legislativas. Bom, agora, o que o governo mandou para o Congresso, como você destacou, foi baseado num amplo trabalho, um trabalho muito elogiável do grupo de trabalho que foi instituído para discutir essa questão da política nacional do cuidado, com uma questão de gênero muito forte. Por quê? Porque o trabalho de cuidado ele é um trabalho feminino, né? Nós temos uma sociedade patriarcal, onde o homem não lava a louça, o homem não lava a roupa, o homem não passa vassoura na casa, tem toda essa questão cultural. E dentro, né, do gênero, né, de feminino, nós temos ainda uma interseccionalidade, né, com as mulheres negras e pobres, que são as empregadas domésticas, que são as cuidadoras de idosos e tal. Então, o grupo de trabalho focou muito neste público, em atender, né, em garantir direitos para essa faixa que é a maioria do trabalho do cuidado. No entanto, e aí pega, como você falou, pega desde do cuidado com a criança, com a pessoa com deficiência, com a pessoa idosa, enfim, todo mundo que necessita de cuidados para suas atividades da vida diária. Agora, é apenas um primeiro passo, né? Porque a grande questão, né, o grande ponto de interrogação que fica é de onde sairão esses recursos para essa política nacional do cuidado. E no projeto de lei que foi encaminhado, que nos tem preocupado e tem sido motivo de nossas discussões essa, justamente porque no texto desse projeto de lei ele remete à disponibilidade de recursos tanto da União como dos governos estaduais como dos governos municipais. Então, você ainda
fica
tem uma coisa, né, muito difícil. Aí a minha visão particular é que nós só conseguiríamos dar esse grande passo amplamente necessário para uma sociedade super envelhecida que nós estamos nos transformando, se nós tivermos a criação de uma contribuição social para a área do cuidado. Né? E temos que ultrapassar essa grande dificuldade, né, que é da construção de um sistema de cuidados, né, como o SUS. Então você veja a grandiosidade que é isso. Né? Que, assim, esse seria o ideal do ideal do ideal.
É criar uma contribuição, né, ainda numa situação que a gente está numa discussão também de reforma tributária, enfim, é algo muito difícil. Né?
É.
Agora, um investimento no SUS, né, um investimento maior no SUS já seria bem importante. Né?
Não, sem dúvida. E, né, quero que lembrar a todos, foi essa a promessa de campanha do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, quando teve um encontro em São Paulo com pesquisadores e militantes e ativistas da área do envelhecimento. Ele prometeu criar, no âmbito do SUS, um serviço domiciliar de cuidado. Porque, veja, Patrícia, a gente falou de ILPIs. Agora, as ILPIs, né, diante do que a gente colocou,
as instituições
de longa permanência, os residenciais para idosos, eu gosto muito de, sempre em palestras e tudo, eu falo isso, porque o que a gente mais ouve, né, de algumas pessoas idosas ou quando vão envelhecendo, assim, não, eu não quero ser fardo, né, não quero ser carga para ninguém, me coloca num asilo, não é? Como se isso hoje fosse possível para a população de baixa renda. Pessoal, nós não temos instituições públicas.
Sim.
Né? O governo federal só tem um residencial para idosos público, que está no âmbito do governo federal. Um, que é a Casa Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.
Brasil inteiro, você só tem um público.
Um federal.
Um residencial
público federal. Público federal.
Uhum.
Os residenciais são municipais, em geral. Não é?
Tem os filantrópicos.
E os filantrópicos. Não é?
Mas um particular, assim, acho que uma mensalidade de um residencial desse...
Hoje um bom residencial, ele não consegue oferecer esse serviço por menos de R$8.000. Dependendo do grau de dependência da pessoa idosa. Né? Mas tem outros que chegam até 15, 18 mil reais por mês. O que nós estamos observando é um avanço. Né? Hoje nós já temos uma grande parcela de filantrópicos, né, que são muitos ligados a religiões, e o que nós temos observado é um crescimento bem acelerado dos privados. Então, o que eu quero dizer, assim, essas pessoas que falam isso, né, que não quero, me coloca...
Me põe lá no asilo.
Não vai. Isso não vai ser a realidade do envelhecimento futuro.
E o que vai acontecer com essa pessoa?
Então, hoje, sem essa política nacional de cuidado, ela tem totalmente uma dependência da família. Né?
E muitas vezes pessoas da família precisam deixar de trabalhar, geralmente mulheres.
Exatamente,
né?
É isso que a gente tem observado.
Saem do mercado de trabalho para assumir esse trabalho de cuidado dentro de casa.
Isso já foi mostrado por pesquisas, inclusive, oficiais, que o chamado fenômeno nem estuda, nem trabalha dos jovens, uma grande parte, principalmente as mulheres, está em trabalhos de cuidado, seja trabalhos de cuidado com crianças, seja... cuidados com idosos. Então, saíram do mercado de trabalho. O que que o Brasil precisaria fazer? ir implantando gradualmente, né? Isso está nesse projeto de lei, mas eu não vejo outra forma disso ser implantado, isso não está lá, mas teria que ser no âmbito do SUS, né? Iniciar no âmbito do SUS, como você falou, de mais investimentos para o SUS, para que você criasse esse serviço domiciliar de cuidado. Quer dizer, você passasse a auxiliar as famílias de acordo com o grau de necessidade daquelas pessoas que são cuidadas, né? Que precisam de cuidados, que demandam por cuidado, sejam crianças ou as pessoas idosas ou as pessoas com deficiência.
Sim.
Porque seria uma ampliação, digamos assim, do modelo dos agentes comunitários de saúde. Né? Os agentes comunitários de saúde hoje, eles fazem uma visita, fazem uma pesquisa, eles preenchem lá algumas perguntas que fazem para as pessoas, muito no âmbito da saúde. Estritamente do âmbito da saúde. Então, esse agente comunitário de saúde, ele precisava ser um agente comunitário da saúde e do cuidado. Então, ele poderia ir à casa da pessoa, auxiliar a família a dar banho, a ver se a pessoa se alimentou, a ver se a pessoa tem alguma necessidade especial, etc. Esse seria um primeiro passo para a gente caminhar muito futuramente, aí é quase que uma utopia, a esse sistema de cuidado
no modelo do SUS. E ter uma remuneração, né? Uma remuneração para essas pessoas que se dedicam, né? Não sei,
tipo
de bolsa, talvez esse seria... Não sei se isso está previsto nesse plano, né, nacional, mas seria muito importante, porque a pessoa deixa de trabalhar, deixa de ter a renda, quer dizer, está ali em casa ajudando. E, muitas vezes, esses idosos eles precisam de alguém que more na casa, que durma ali. Né? Eles precisam de atenção 24 horas. Né?
É toda uma discussão do conceito do cuidado. Né? A gente tem um grupo, né? Quero convidar aqui as pessoas para visitarem, que é no SEBRAP, né? O site é cuidado.sebrap.org.br, cuidado.sebrap.org.br, que é a rede Cuide, Cuidados, Direitos e Desigualdades, que faz parte, né? Ele é coordenado pela professora Nádia Guimarães, da FEFELESH, da USP. Esse grupo é um projeto internacional, ele é o braço brasileiro de um projeto internacional de estudos sobre o cuidado, que é o projeto Who Cares? Uhum. Né? Em inglês, mas vou falar aqui em português, reconstruindo o cuidado na pós-pandemia, no mundo pós-pandemia. Então, ele envolve 5 países, França, Estados Unidos, Colômbia, Brasil e Canadá. Uhum. E nós tivemos já um congresso em Paris no ano retrasado, no ano passado. Esse ano nós tivemos no Canadá. E um dos principais temas, Patrícia, é justamente isso: a definição do cuidado. Né? O que é cuidado? Porque isso que você colocou, o agente comunitário de saúde pode ir lá, atender aquela pessoa, ajudar a dar banho, ajudar a fazer comida e tal. E vai embora. Mas, se você ampliar esse conceito de cuidado, o cuidado também inclui a questão da solidão, a questão da interação pessoal, que aquela pessoa quer conversar, que aquela pessoa precisa de companhia. Né? O mundo vive hoje uma epidemia de solidão que atinge principalmente as pessoas idosas. Então, se nós ampliarmos esse conceito de cuidado, nós vamos ver que vai muito além de apenas atender as atividades básicas da vida diária.
Sim.
Também tem as questões humanas, as questões psicológicas que precisam ser atendidas. Uhum. Então, a questão é muito complexa.
Sim, né? E sozinhas as famílias, definitivamente, assim, a maioria...
Não vão conseguir atender.
Tá certo. Professor, quer complementar alguma coisa?
Não, eu só agradeço o convite, né? Espero que as pessoas se estimulem a pesquisar, a acompanhar esse tema do cuidado, porque eu vejo que é um tema crucial hoje na sociedade, né? A sociedade global, é o que eu chamo, né, que de geopolítica do envelhecimento. O mundo inteiro está envelhecendo. E existe, sim, uma guerra de poder entre os países, basicamente para saber quem vai pagar pela velhice de quem. Né? Essa exploração que sempre ocorreu, né, essa geopolítica entre os países, desde os grandes descobrimentos lá atrás, no século XVI, ela foi se transformando. Né? E eu vejo que hoje essa geopolítica ela está centralizada na questão da transição demográfica que o mundo está passando. Todos os países estão envelhecendo, o que diferencia é o ritmo de envelhecimento,
que no Brasil
é bem acelerado. Uhum. Então, o que está em discussão no mundo é quem vai pagar pelo envelhecimento de quem. E o cuidado...
E quem vai ganhar com o envelhecimento de quem.
Do outro, exatamente. E o cuidado é a base disso. Né? Você tem aí, hoje, um tráfico de pessoas, né? Um tráfico mesmo na Europa de pessoas para o cuidado. Né, para atenderem os serviços de cuidado nos países ricos. Né? Ou você tem a mudança de pessoas idosas dos países ricos para países pobres, principalmente do leste europeu, porque lá as residenciais para idosos são mais baratos e a mão de obra para o cuidado é mais barata. Então, né, esses são, assim, bem resumidamente... Uhum. O tamanho dessa complexidade dessa geopolítica do cuidado que eu venho falando também.
Tá
e
bom.
Muito obrigado aí pelo convite.
Obrigada, professor. Foi muito boa a conversa. Obrigada. Bom, e para você que acompanhou a gente até aqui também, meu muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal TV Unicamp no YouTube e também seguir a gente no Instagram, nas nossas plataformas e no site jornal.unicamp.br. Obrigada. Thank you.